Na outra margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Ora, vivam boas-vindas. No próximo dia 23, às 6 da tarde, no Centro Cultural de Belém, na Sala Amália Rodrigues, vai ter lugar a apresentação de um CD que acaba de ser publicado sob a chancela da multinacional Naxos pelos músicos do Tejo, o seu novo registro que integra a ópera de Francisco António de Almeida, La Spinalba over il Vecchio Matto, uma ópera que já foi apresentada pelos músicos do Tejo por diversas vezes, estreada há cerca de 5 anos exatamente no CCB e que chega agora finalmente ao formato de CD e se trata, portanto, da única gravação na íntegra desta ópera de Francisco António de Almeida. Hoje, na outra margem, vamos falar com os diretores artísticos dos músicos do Tejo, Marta Araújo e Marcos Magalhães. Mas antes da conversa, ouvimos Ana Quintãs, ela que encabeça um elenco absolutamente notável, excepcional, que espelha bem o excelente estado em que se encontra o canto lírico português neste momento com cantores de elevadíssimo nível. Ana Quintãs, antes da conversa, ouvimos-la a cantar uma das áreas de Spinalba, é o papel titular que a soprano desempenha nesta produção, uma das áreas do primeiro ato de La Spinalba, ou O Velho Doido, Con quanta lusinga l'infido inconstante.
Thank you.
Ana Quintãs, no papel titular de Spinalba, a ópera, a única que chegou até nós na íntegra de Francisco António de Almeida, um expoente da ópera setecentista portuguesa e que depois de grande sucesso em vários palcos, nomeadamente logo desde a estreia, em janeiro, segundo creio, de 2008, no Centro Cultural de Belém, acabou por gerar muita expectativa relativamente à gravação em CD. Ela foi concretizada há um ano, precisamente, e agora sai publicada sob a chancela da Naxos num triplo registro que já está disponível não apenas em Portugal, mas se não em todo o mundo, mas pelo menos em muitos países onde a multinacional está representada. E por isso é com grande prazer que volto a ter numa tramagem a Marta Araújo e o Marcos Magalhães, diretores artísticos dos Músicos do Tejo. Olá, viva, muito obrigada. Olá. Pela Bom vossa dia, presença. Obrigada. É um prazer voltar à conversa convosco e parabéns em primeiro lugar. Este era um projeto, um bebé que foi gerado também por vocês com muito labor, com muito empenho. E, em primeiro lugar, Marcos, que dirigiu a Orquestra dos Músicos do Tejo, embora ambos estivessem dividido equitativamente as vossas funções nesta produção, não apenas na apresentação em palco da ópera, mas também neste CD. Como é que, em primeiro lugar, e recuando no tempo, vocês encontram La Spinalba?
Bom, nós começamos por... Nós gostamos muito da ópera, ópera barroca, e de facto, por que não ver talvez o monumento, entre aspas, principal que se nos afigurava em termos de repertório português? Gostamos muito da música do Francisco António de Almeida e, portanto, a Spinalba impunha-se, não, apesar de ser uma obra que está editada com uma edição, refirma a partitura com uma edição muito cuidada da Gulbenkian. A gravação que existia, que foi feita nos anos 60, foi uma gravação que saiu em vinil na época e que não chegou a ser reeditada. É um disco raro que já não tem distribuição e ainda por cima foi feito com uma orquestra moderna. Portanto, impunha-se, a nosso ver, começar a tratar com seriedade esta ópera que nós achamos que é genial.
E era uma gravação na íntegra, essa que foi publicada?
Não creio, mas não tenho a certeza, não conheço, não tenho acesso ao CD, ao disco, em vinil, é uma edição muito rara, mas penso que, não sei se cabia em três vinis, não sei. A nossa, de facto, é uma edição, pronto, com instrumentos históricos, em que gravamos tudo, todos os recitativos, todas as áreas, não cortámos absolutamente nada, só tivemos que cortar dois ou três da acapos. Fizemos praticamente todas as áreas com os da acapos, a maior parte com bastantes ornamentações, aliás, e só houve duas ou três áreas que tivemos que cortar o da acapos, senão não cabia mesmo nos três discos que comportam agora a edição.
Este vosso trabalho relativamente à Spinalba, ora bem, partiu, como o Marco já referiu, da edição da Portugália Música, mas houve todo um trabalho de investigação que teve de ser feito e muitas horas, presumo, que tenham passado em arquivos para compreender melhor esta ópera. É assim?
Sinceramente, não.
Não, já tinham assim tanta familiaridade com Francisco António de Almeida, que ainda por cima é um compositor de quem não se sabe muito, não é?
Pois.
Não há dados concretos sobre nem sequer o seu nascimento, nem a sua morte, embora se calcule que tenha desaparecido por ocasião do terremoto de Lisboa, não é?
Isso foi o nosso primeiro projeto, portanto, de fazer uma ópera, de produzir uma ópera inteira. Foi no CCB, foi um projeto que nós apresentámos na altura ao António Mega Ferreira e que ele acarinhou desde logo, mas foi de certa maneira um upgrade nas nossas iniciativas e nós lançámos e fomos aprender para tocar bem uma ópera. Não é preciso saber muito da vida, se calhar, do Francisco António de Almeida, mas compreender muito bem o contexto é que eu acho muito importante. Que contexto era este? Primeiro, esteticamente, em que contexto é que se insere a ópera? E depois também o próprio contexto cá em Portugal ajuda a explicar um bocado a ópera, em específico a Spinalba. Portanto, nós começámos a trabalhar muito com base na música e ligando muito, logo de partida começámos a ligar muito com o Pergolese e com os primeiros napolitanos, da ideia que ele não só estudou em Itália, em Roma, ao que parece, mas da ideia que ele estaria muito bem informado e estaria em contacto com o que se fazia de mais recente, porque se poderia pensar que a ópera dele seria um bocadinho mais influenciada por outros compositores, mas romanos, mas eu acho que é mais influenciada pelos napolitanos, se não o próprio Pergolesi, mas também o Leo, ou assim, porque é uma linguagem já é uma ópera bufa e que era mais um apanágio de Nápoles. Depois, o estilo musical, tudo indica.
A própria forma da ópera em si, das áreas, a construção...
Sim, sim. Haver, por exemplo, muitas áreas assim muito cantáveis, no sentido que tem uma melodia simples, mas pouco ornamentada. Haver essas melodias quase que são quase canções, em que os napolitanos começavam a trabalhar esse lado muito natural, de um canto assim muito natural. Nota-se esse paralelismo também, as áreas com baixo muito truculentas e cómicas, muito cómicas, com muitas brincadeiras que se começavam a fazer. Não há assim muitas áreas de coloratura e áreas tipicamente assim mais de Rita Ornello. Por um lado, poderia ser que ele não tivesse os cantores mais, digamos, atletas que havia cá, os castrati que estavam cá em Portugal, eram dos melhores, não é? Uhum. Mas, curiosamente...
Seriam adequados para este tipo de papéis desta ópera?
Curiosamente, não tem papéis de castrati. Isso também pode indicar alguma coisa. Uma explicação pode ser...
Mas esta era uma altura, desculpe interromper, Marcos, em que em Portugal as mulheres ainda era permitido subirem aos palcos e cantar?
Sim, sim. Mas a Spinalba foi apresentada assim quase de maneira secreta. O Dom João V não era apreciador de ópera, ao que parece. Que ele se estava interessado é nos grandes cerimónias religiosas e transformar Lisboa numa espécie de Vaticano. Mas a ópera propriamente dita não era muito feita. Ao que parece, uma das primeiras composições portuguesas da ópera foi o próprio Almeida, A Paciência de Sócrates. Mas, portanto, só no Carnaval é que se fazia. E mesmo assim, acho que só foram 4 ou 5 pessoas. E dá a ideia que era uma coisa assim um bocadinho secreta.
Na corte ou não?
Sim, sim, foi na corte. Mas dá a ideia que terá sido mais por influência da rainha, uhum, que era austríaca e
mais sensível.
Mais sensível à
arte. Música dita profana.
E à música e à ópera, pela sua tradição familiar. Mas, portanto, foi feito assim quase às escondidas. Dá a ideia que era uma coisa um bocadinho transgressora, uma ópera italiana, ainda por cima cómica, na corte.
Uhum. Portanto, a informação que existe é de que terá havido apenas a estreia da ópera, uma récita,
sim, sim. 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 Nos Passos de Ribeira. Uhum. Sim, sim. Essa é a única informação que há.
E quando?
1732, se não estou em erro, nos Passos de Ribeira, exatamente. 1739. Ainda era o Francisco de Almeida bastante novo, tinha 37 anos.
Uhum. Estamos a falar sensivelmente de metade do seu período de vida, não é? Uma fase, exato, em que ele ainda era jovem, mas já era um compositor na plenitude, exato, dos meios.
Sim,
e já maduro,
já,
não é?
Já tinha estreado, aliás, em Roma, onde ele estudou, já tinha estreado La Giudita, com bastante bom acolhimento.
La Giudita, que aliás foi, segundo creio, a primeira obra do Almeida a ser publicada em CD com distribuição internacional, portanto, e gravada na íntegra, não
exatamente,
é? Exato. Pelo René Jacobs.
Isso também nos inspirou, a questão de estar gravada já uma obra de Francisco António de Almeida, de uma gravação que nós gostamos imenso, e foi reeditada o ano passado. Uhum. Acho que também é inspirador, porque não também nós, portugueses, que já fizemos tantas vezes a Spinalba, não... é um desafio, não é? Voltando um bocadinho atrás, achei graça ao Marcos ter dito que estavam 5 ou 6 pessoas na estreia, no CCB, estavam imensas pessoas e foi a repor. É engraçado a época, não é? Uhum. Uns séculos depois fizemos a Spinalba e foi muito bem acolhida. E houve uma crítica, que na altura saiu, que nos ficou aqui um bocadinho a soar nos ouvidos, que é na nossa cabeça e a criar uma certa... maturidade e reflexão sobre isso, que é a questão de uma frase de um crítico que eu agora não nos recordamos e não queremos, que é para quando a gravação da Spinalba? Uhum. E de facto esse desafio foi uma espécie de um desafio para nós, não é? Uhum. Para quando a gravação? E então essa ideia começou a crescer e daí até à concretização, queremos concretizar a...
Está feito.
E apesar de, depois da estreia no CCB, ter havido uma reposição também no mesmo palco e, posteriormente, outras apresentações noutros palcos de La Spinalba, não vos passou pela cabeça fazerem um registro do concerto e publicá-los? Obviamente que tinham um projeto muito mais ambicioso para que isto fosse concretizado em CD, não é?
Exato. Pronto, houve na reposição, houve, de facto, uma gravação em DVD, tivemos umas gravações mais amadoras, não é? Uhum. Uma captação de som.
Não, a captação era profissional.
Não, mas nossas, não é? Mas uma obra deste peso nunca poderia... Tinha que ser um projeto de fundo, quer dizer, e daí até ser Anaxos. Acho que era mais importante ser uma editora... vou voltar um bocadinho atrás, em relação às áreas da Luísa Todd, e nós fizemos... O nosso primeiro projeto orquestral em gravação foi a edição de autor, não é? E em termos de distribuição é muito mais complicado, não é?
Porque vocês aprenderam com isso, imagino.
Aprendemos,
não é?
Estamos sempre a aprender, estamos sempre a evoluir, eu acho que isso é importantíssimo. E não ficar a pensar, a lamentar sobre as coisas, porque nem temos razões para isso, porque correu muito bem, apesar de tudo, a Luísa Todd já escutou a primeira edição. Já
sim,
estamos na segunda edição.
Muito bom.
Já estamos na segunda edição. Mas a questão das áreas da Luísa Todd é que não eram autores portugueses, não é? O que estávamos a divulgar era a prima-dona portuguesa. Uhum. Portanto, é importante, é a Luísa Todd, é a nossa grande cantora.
Que não teve, acrescente-se, grande oportunidade de cantar música portuguesa,
pois.
Não é? Porque quase toda a sua vida artística foi feita fora dos palcos portugueses, não é?
Exatamente. E, portanto, aí nós fizemos a edição de autor e foi um pouco uma primeira abordagem à gravação. Em termos de produção, tivemos o mesmo trabalho relativamente à La Spinalba, apesar de a La Spinalba ser uma obra de muito mais peso, mas serviu-nos de trampolim para esta gravação. Em relação à Spinalba, achámos mais interessante, de facto, termos uma editora que nos pudesse tratar da questão da distribuição de uma forma muito mais eficaz.
E não apenas em Portugal, como a nível internacional.
Exato.
Portanto, a expectativa de que, a partir do momento em que a Naxos publica este disco, é que ele esteja disponível nas lojas de praticamente todo o mundo. Eu não sei se neste momento ainda aparece em alguns países onde o disco não está ainda à venda.
Online já se encontra em todo lado. Já está à venda em todos os Amazon... todo lado.
Sei que o disco físico,
o disco físico, por exemplo, já está em Londres, sei. Em França vai ficar no fim do mês. O que é que havia mais? Na Alemanha também parece-me que vi que dia 12, parece-me que foi
igual. Então, aos poucos vai sendo distribuído neste...
Não, vai estar todo o mundo, porque eles a distribuição da Naxos neste momento é a maior... É a melhor que existe, é a maior companhia de música clássica atualmente, portanto tem uma distribuição imbatível, acho eu, e não só eles investem muito na plataforma internet, são muito inovadores, e é muito engraçado perceber que foi a Naxos a primeira companhia que vendeu ficheiros de música pela internet, poucas pessoas sabem disso, foram eles os pioneiros nisso. Aquilo que faz, por exemplo, o iTunes hoje em dia,
claro.
Foram eles os primeiros a fazer isso. Mas é uma companhia interessante. Também estão a apostar muito no, numa disponibilização quase tipo enciclopédia da música para as bibliotecas, mas para ouvir todo o catálogo deles como se fosse uma história da música em som. E eles têm esse serviço que é muito usado, por exemplo, pelas bibliotecas. Mas em relação à gravação da Spinola, fazermos a gravação utilizando uma gravação da apresentação ao vivo poderia ter sido eventualmente feito, mas só se houvesse um teatro com uma acústica excepcional. As acústicas foram boas, mas não eram excepcionais.
E a qualidade da gravação cumpriu para o objetivo a que se propôs. Portanto, uma captação vídeo e áudio naturalmente também, que teve exibição em televisão. Enfim, não foi um projeto exatamente de publicação comercial de um DVD, não é?
Não, mas estava menos... bastante bom.
Para esse objetivo era cumprido, não é?
O som estava muito bom. Agora, dentro daquela acústica não se podia chegar a um nível de som que nós achamos que é necessário num disco de música barroca. Porque, de facto, quando a gente está a ouvir um disco, está a ouvir só o som, não tem mais nada, não tem o teatro, não tem a imagem. Portanto, quer mesmo um som bonito, agradável.
Onde é que foram feitas as gravações?
Ora, as gravações foram, por exemplo, dizer antes de chegarmos ao local certo da gravação, fizemos várias incursões. Porque posso explicar um pouco a questão.
Claro, Marta.
Para já vou responder que foi no ISEG, para responder à questão rapidamente. Mas foi tudo muito rápido, porque a partir do momento que tivemos a luz verde da DG Artes, os apoios pontuais para a gravação, tivemos decidido tudo rapidamente. Aí entra a questão da produção, que tem que ser muito rápida para as coisas acontecerem em tempo útil. Não é?
Porque há prazos, que têm de ser cumpridos. X meses, sem os quais, dentro dos quais, se o projeto não é concretizado, os apoios desaparecem. O apoio do Estado da DGS desaparece.
Portanto, basicamente, o que se passou foi que a NACS ficou interessada na gravação, porque não estava gravada em CD, nem em instrumentos históricos. Francisco António de Almeida, uma ópera de peso, que é só uma das obras-primas barrocas, principal, quer dizer, quase que arriscamos dizer que é. E, portanto, depois a DG Artes, de facto, aprovou e deu apoio, e foi já em 2011, já quase no verão de 2011, quando está tudo já a fechar, quando as pessoas estão aí de férias, e nós, eu e o Marcos, fazer contactos para termos a orquestra, cantores todos disponíveis, numa data X, não é? Começámos por esse trabalho todo e tínhamos que apontar até final de 2011, porque não podia passar para 2012. E pronto, gravámos entre 15 e 23 de novembro, conseguimos conciliar. Só aqui uma ressalva, que até uma semana antes, ou 15 dias, tivemos sem um violinista, dois, só para perceber o stress. Que às vezes as pessoas não percebem, está o disco feito e não...
E não deve ter sido muito fácil só de pensarmos que, para além do núcleo duro, digamos assim, dos músicos do Tejo, que é constituído por quantos? 13, quantos elementos?
Neste caso são cerca
Neste caso foram,
de...
sim, mas foram mais, não é? Portanto, houve reforços, digamos assim, não é?
Sim. Mas há um núcleo, talvez, duro de 13, 14, 15.
Sim. Mas neste caso são uma orquestra de 21, de cerca de 20 músicos. Não é? Porque também nós fazemos projetos que são, quando é cordas, não é?
Claro.
Reduz.
Claro, com certeza. Neste caso temos trompa. É preciso haver alguma variabilidade, digamos assim, da geometria do ensemble. Por outro lado, contou-se com vários cantores, alguns dos quais, ainda por cima, não residem em Portugal. E chega a altura, então, de dizermos quem são esses cantores. Vou referi-los pela ordem que aparece na ficha do... E não exatamente... Eu não sei se esta é a ordem em que eles aparecem em cena, ou não. Luís Rodrigues, a Cátia Moreza, o Ana Quintana, o Fernando Guimarães, Inês Madeira, a Joana Seara, o Mário Alves e o João Fernandes. É um elenco, há bocadinho disse, é notável, é excepcional, porque temos aqui reunidos alguns dos melhores cantores, das melhores vozes do canto lírico português, que hoje em dia é de facto de altíssima qualidade, e conseguir reunir toda esta gente. Uns vivem em Inglaterra, Ana Quintanja trabalha muito fora também.
João Fernandes vive fora,
vive
em Paris. depois eles têm projetos, quer dizer, uhum. conseguimos conciliar toda a gente, foi realmente um puzzle.
Num ano inteiro só havia dois períodos, não foi?
Uhum.
Só nós pedimos logo a agenda de toda a gente, logo que soubemos que tínhamos o apoio e que íamos avançar, pedimos logo a agenda a toda a gente, e se não me engano, coincidentes os oito, acho que só havia dois períodos no ano.
Mesmo assim, neste período, a Joana chegou três dias, quer dizer, depois...
Sim, houve que fazer alguma... Sim,
gravámos umas áreas no fim, quando chegava um, quando não chegava
o
outro.
Foi muito engraçado, enfim. E o nosso produtor, o Pierre Lavois, que além de ser uma pessoa fantástica e um ser humano lindíssimo, fez um som fantástico, mas também conseguiu fazer um plano, que eu estava um bocado aflito com este puzzle, de chega um aqui, outro ali, recitativos, que tem um que chega num dia, mas só tem umas horas para fazer, porque é a hora de coincidir com o outro cantor. E ele fez um plano lindíssimo, que eu vou emoldurar um dia destes.
Mas ele chegou mesmo, de facto, na altura certa, porque eu e Marcos tínhamos tudo organizado, da nossa forma de organizar, quer dizer, nós além tocamos, o Marcos dirige, eu toco na orquestra, o Marcos toca nos recitativos, cravo, não é?
E fez a produção executiva, segundo creio,
sim,
a Marta,
sim,
não é?
Sim, 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 sim. E então, é muito complicado,
muito
é muito complicado.
Fazer o plano
Mas
disso.
É muito interessante ao mesmo tempo, isto é estranho, há uma...
Ele fez um plano que depois nós seguimos à risca,
uhum.
e conseguimos gravar tudo, até eu estava com medo que o tempo não chegasse, mas até fizemos tudo com calma, quase que sobrou o tempo.
É um bocado estranho.
Mas foram sete dias.
Sim.
Eu julgava que não se conseguia uma ópera.
Não,
porque, por exemplo, nas áreas da Luísa Todi demorámos tempo demais. Também foi a primeira vez que fizemos.
Uhum.
E certas coisas não preparámos tão bem em termos de organização. E fizemos em 5 ou 6 dias.
Sim.
Mas
sim.
Muito menos tempo. Aqui são 3 horas e tal de música.
Sim, só para ver a Luísa Todi. É um CD. Aqui são 3
claro,
CDs. Com imensos recitativos.
Com certeza,
mas
não é?
Mas o Pierre Lavois...
E com um outro fator. É que nas áreas de Luísa Todi tinham apenas a voz da Joana Seara. Não é? Aqui temos 8 cantores. Não é?
Sim.
Portanto, é uma diferença conciliar tudo isso.
É.
Por outro lado, o que terá ajudado, imagino... Terá sido o facto de já terem, a priori, feito várias apresentações e a ópera estar bem testada, estar bem ensaiada, e, portanto, não haver muitas arestas mais que fosse necessário limar, não é? Portanto, toda a gente conhecia bem o que ia fazer, todos os instrumentistas, todos os cantores, vocês enquanto diretores, o que terá, com certeza, facilitado para essa escassez de tempo,
a agilização. Sim, sem dúvida. Eu, por acaso, ia falar sobre isso quando falámos da questão de poder ter sido gravada na segunda reposição no CCB. Por um lado, ainda bem que não foi nessa altura, não só pelas questões acústicas, mas há um grau de maturidade que se vai atingindo, que se vai ganhando, porque nós já fizemos a Spin Alba 11 vezes, se não estou em erro, 11 vezes, em vários sítios. Portanto, há um conhecimento, não é? Há uma familiaridade com a própria peça, que é ótimo. Mas isso não garante que na gravação... esteja, porque há sempre músicos novos. Não foram os mesmos músicos que fizeram na primeira vez, nem na segunda. Há sempre um núcleo duro, mas também há sempre uma circulação de músicos. Só, como por exemplo, o concertino que nós tivemos nesta gravação nunca tinha tocado a Spin Alba. E evidentemente convidámos primeiramente a pessoa que tinha feito o concertino da segunda vez, na Spin Alba, não estava disponível, recomendou-nos, e foi uma surpresa fabulosa.
E estamos a falar já agora de...
Alexis Aguado, que é um ser humano espetacular. Foi muito bom nós, nesta gravação, além do Pierre Lavois, que de facto veio aqui pôr forma às nossas... Porque há aqui muito empenho, mas há um know-how que é preciso, que o Pierre Lavois tem, que é... uma longa experiência, já teve na Erato, são anos e anos de experiência e nível humano também. Também com a Alex estivemos, porque eu acho que ele conseguiu incutir na orquestra não só um grande grau de profissionalismo, como também motivar os violinos e uma pessoa bem disposta, mas também muito profissional, que eu acho que foi uma característica nesta gravação. As pessoas estavam de facto bem dispostas, porque é muito importante o ambiente. Havia empenho, mas também havia boa disposição, vontade de fazer. E isso foi uma coisa que acho que é fundamental.
E tínhamos uma cantora que também estava a começar a fazer o papel, a Dianora. Uhum. O papel da Dianora, que foi a Cátia Moreso, porque já agora era, muito, era o nosso projeto, então vamos fazer só com cantores portugueses, porque nós tínhamos feito da primeira vez com uma cantora espanhola, a Paz Martínez. Uhum. Porque os papéis de contralto, mezzo-soprano, está a ser muito difícil. Já não há tantas vozes, não sei, não há tantas vozes nesse registro. Uhum.
Bem, tal como o baixo também, não há muitos baixos reais, não é? Em Portugal, não é?
Baixos ainda há bastantes. Mas, de facto, o mezzos não há tantas como...
Sobretudo por este papel da Dianora, específico, não é? Que tem os graves.
Mas depois conhecemos a Cátia, que é também esplêndida, e então conseguimos fazer um elenco todo português.
Pois.
Mas fazemos muita questão nisso, não é por chauvinismo, é por, como é que é de explicar?
Temos excelente tecido artístico em Portugal, temos excelentes músicos, e fazia todo o sentido que ao apresentarmos ao mundo uma ópera de um compositor português, ela fosse feita também, se temos cantores de grande e enorme qualidade, porque teríamos de recorrer, havendo vozes portuguesas capazes de o fazer, a cantores estrangeiros, não é? De
facto, a contrariar uma tradição que já vem de muitos anos, séculos, que os italianos é que são bons, ou os franceses é que são bons, os alemães. Pronto, sempre foi uma tradição portuguesa. Até já há, não sei se há estatutos e tudo escrito para isso. Mas nós queremos quebrar essa tradição. Acho que, por um lado, tem razão. Por um lado, de facto, se é um cinezinho ou é um farinelli, de facto... temos que, se eles puderem vir cá, os farinelis da nossa época, sempre é bom. Mas não é possível fazer nada se não houver, produzirmos nós óperas, se não houver um conjunto de cantores grande que trabalha regularmente e que faz papéis principais e importantes, que não faz só os criados e os aias e não sei o quê nas óperas. Portanto, já...
Durante muito tempo, e falemos muito concretamente, era o que estava destinado aos cantores portugueses no São Carlos, não é? O próprio Luís Rodrigues, que é hoje alvo de estrondosas ovações cada vez que sobe ao palco do São Carlos, durante muito tempo tinha papéis secundários, não é? E com os anos é que conseguiu ir subindo, assim, na hierarquia, chamamos-lhe assim, artística, do nosso teatro de ópera, não é?
Pois, ele é fabuloso, agora... fez aqui um papel fabuloso.
Fantástico. Agora,
e então nós combatemos isso ativamente. E qual é a melhor maneira de fazer do que fazer com portugueses e esperando que o resultado seja bom. Mas, de facto, combatemos muito isso, esse sentimento anti-próprio, anti-auto-sensório.
A questão aqui não é só ser nacionalista por ser, quer dizer, é porque de facto há razões para o ser.
Claro.
Não vamos ser só porque... Não, é porque temos cantores fantásticos. Não faz sentido nenhum.
Portanto,
a questão contrária, desculpe interromper, Marta, é que deveria ser equacionada. Porquê que, se temos do melhor temos de continuar a ir buscar ao estrangeiro, não é?
Temos para uns anos para chegar a esse raciocínio. Pois. Nós já estamos um bocadinho, estamos a tentar remar contra essa maré. Eu também quero falar da orquestra.
Uhum.
Marcos, a orquestra
E já vamos. Mas já vamos falar da orquestra, nisso na segunda parte deste Na Outra Margem, em que estamos completamente embrenhados nesta obra esplendorosa do Francisco António de Almeida, La Spinalba, Overo il Vecchio Matto, que foi estreada há cerca de 5 anos no palco do Centro Cultural de Belém, foi depois reposta nesse e noutros palcos também, e finalmente gerou esta gravação que em novembro de 2011 teve lugar em Lisboa, que agora está publicada sob a chancela da Naxos, com distribuição mundial e gravação pelos músicos do Tejo, que para o efeito se reuniu de excelentes instrumentistas e também de excelentes cantores, vários dos quais com carreira internacional. Já há bocadinho, antes da, no início da conversa, ouvimos Ana Quintas, um outro exemplo de um cantor que está a ter uma fulgurante carreira internacional é Fernando Guimarães, que desempenha um dos papéis principais, enfim, é difícil falar de papéis principais neste La Spinalba, porque de facto há uma grande equidade de importância nos desempenhos. Curiosamente, pode-se dizer que a falha na equidade é da própria Spinalba, não apenas por ser o papel titular, mas também por ser o único papel não cómico desta ópera. Mas sobre isso também já vamos voltar à conversa. Vamos fechar esta primeira parte ouvindo o Fernando Guimarães interpretar uma das áreas da sua personagem, Hipólito, o apaixonado infiel, ou o homem por quem a Spinalba está apaixonada e que não lhe é fiel. Fernando Guimarães cantando uma área do primeiro ato, Lieve fiamma che sempre ci è quieta.
Oprime in giù Vincenzo.